Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a 34ª edição no geral e a quarta nesse ano.
Estamos aí, mas vocês nos aguentando aí, 34, dá mais que 34 semanas, né? Porque teve um pequeno recesso, teve um outro feriado, mas todo mundo aí aguentando a gente esse tempão todo. E teremos convidados hoje, Matias?
Teremos, vamos bater um papo com o Daniel Souza, economista e professor da IBMEC no Rio.
Para ter alguém que sabe fazer conta no programa, né, que não é nosso caso, eu preciso da calculadora para calcular o troco na padaria. E falando em convidado, né, felizmente tivemos uma ótima repercussão do último programa, que tivemos o Guga Chakra de convidado, inclusive depois mandei um e-mail para ele agradecendo e tal, ele ficou bem feliz, gostou bastante também. Mandar um abraço aí pro Guga, caso ele esteja nos ouvindo.
E já aproveita e manda um abraço para a família Sá, lá do clube Monte Líbano, que gostou muito das observações do Guga em relação ao Oriente Médio.
Especialmente em relação ao Líbano, né? Você perdeu a chance do trocadilho, hein? Quem diria?
Qual trocadilho? Perdi mesmo, viu?
Vamos
sentir. Não sei do que você tá falando.
Mas, enfim. Manda um abraço pro Alexander, do Biblecast, um podcast sobre teologia, que inclusive mostra que pode-se discutir o assunto sem ser panfletário na internet. Eu não vou usar pronunciar o sobrenome do Alexander, e ele fez o comentário que o Mein Kampf, a edição crítica, né, além de ser uma financiado pelo governo alemão, tanto federal quanto estadual, como o nosso querido Fernando de Samoreira disse, eles registraram o termo edição crítica, o que impede que pessoas favoráveis às ideias expostas no livro usem o mesmo termo, o mesmo slogan, com comentários que justifiquem a posição do livro.
Eu queria mandar um forte quebra-costela para o nosso ouvinte Rick, lá do Rio Grande do Sul, gremista, ele que me corrigiu, no caso, em relação ao a terminologia, né? Que eu usei pessoas com necessidades especiais, e ele me apontou que o correto é pessoas com deficiência. Eu, que sou filho de uma pessoa com deficiência, ainda existem muitas mudanças em relação à terminologia, então reconheço o meu erro e daqui para frente usarei essa terminologia.
Inclusive é o nome da convenção, ele mandou um texto bem interessante. Semana passada nós tivemos a notícia que o xadrez foi proibido na Arábia Saudita por descuido, eu não coloquei aqui no nosso roteiro, porém essa semana, nesta semana que vem aí, no canal central do xadrez, do meu amigo Heitor, que já recomendei várias vezes, quem gosta de xadrez, do jogo xadrez, vai lá dar uma olhada. Se você não gosta, mas não sabe jogar, não se preocupe, que tem vídeos bem introdutórios também. E ele vai fazer um vídeo sobre esse assunto, sobre outras situações em que o xadrez foi perseguido por assuntos religiosos, raciais. Ele inclusive deu uma olhadinha lá no roteiro e tal, mas deu uma olhada nessa semana agora, se não me engano, vai lá no domingo, vídeo na Central do Xadrez do Heitor.
E o xadrez verbal é proibido na Arábia Saudita?
Olha, deveria. Eu acho que se eles ouvirem um programa, eles vão proibir, e é isso que eu desejo, inclusive. Se o governo da Arábia Saudita gostar do nosso programa, é porque nosso programa está errado.
A gente está fazendo algo errado.
A Kátia, que tuitou que estava sendo perseguida por mim nos podcasts, porque ela ouviu o nosso programa, depois ouviu o Anticast comigo, depois foi ouvir um programa do Mamilos, eu estava lá também. Enfim, como disse o pessoal do Dragões de Garagem, eu vou mudar meu nome para Estrela da Podosfera. O Arthur, que fez o comentário que a Guarda Suíça, o desenho do uniforme, originalmente é do Jules Repon, e lembrar todo mundo que daqui a duas semanas, depois do carnaval, teremos o retorno do Fronteiras Invisíveis do Futebol, nosso programa que une futebol e geopolítica.
Bem de bem, então vamos passar para o nosso primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Duas notícias do último dia 25 de janeiro, também conhecida como última segunda-feira. Homens-bomba matam 35 pessoas em vilarejo no norte de Camarões.
O ataque foi reivindicado pelo Boko Haram, que originalmente é da Nigéria, porém justamente especula-se que pelo combate que ele tem sofrido do governo nigeriano, por enfraquecimento de uma posição local, justamente pelas suas atrocidades, ele está migrando também para o Camarões, uma fronteira bem pouco vigiada, bem pouco controlada, até porque boa parte dela inclusive é selva, e agora nós tivemos esse ataque no Camarões, e fica um alerta, né, porque o presidente da Nigéria disse um tempo atrás que o Boko Haram estava praticamente aniquilado. E agora ele não apenas está aniquilado, como está internacional, né? Tem articulação com outros movimentos também da região do Maghreb. Então fica aí o lamento pelas vítimas em Camarões. E também tivemos um carro-bomba em Aden, ou no Palácio Presidencial do Iêmen. Lembrando que o Iêmen está numa situação de guerra civil, tem duas situações bem polarizadas pelas duas potências regionais. O suicídio, inclusive, seria holandês de nascimento, e 7 pessoas morreram, 10 pessoas ficaram feridas em Aden, que é uma cidade bastante importante, porque ela fica bem no extremo sul da Península Arábica, bem perto ali do chamado Chifre da África, controlando justamente o Estreito de Aden, o Golfo de Aden, que é uma rota ligada ao Canal de Suez, né? Por isso que os piratas somalis, eles foram muito combatidos pela comunidade internacional, porque ali é uma das principais rotas marítimas do mundo.
Organização Mundial de Saúde alerta que Zika deve afetar quase todo o continente americano. É, quando chega nos Estados Unidos, daí é até todo o continente americano.
Né? Não vai ter trocadilho com o termo Zika?
Muito fácil.
Né? Além de casos por todo o continente americano, nós estamos vivendo uma situação de virtual epidemia no Brasil. Tem uma preocupação muito grande, inclusive, pelas Olimpíadas que vem aí. E o Zika chegou na Europa, teve casos documentados também em Israel. E essa notícia, inclusive, está ligada ao peão isolado do programa de hoje, que foi colocado pelo nosso Matias, mas está aí o alerta sobre o Zika, e a gente talvez convide alguém para falar justamente de epidemias internacionais, mecanismos internacionais para combater isso num futuro próximo.
Obama determina fim de solitárias para menores em prisões federais. Essa notícia é da última terça-feira, dia 26 de janeiro.
Fazendo um pequeno tour pelos Estados Unidos aqui, nós tivemos essa notícia que, inclusive, o título dela está errado, né? Porque não é apenas para menores, é para crimes menores também. Essa proibição do confinamento em solitárias, devido, inclusive, a um pedido da Sociedade de Psiquiatria dos Estados Unidos, que fez um laudo de 800 páginas, demonstrando os efeitos a longo prazo em presos que sofreram confinamento em solitárias, inclusive, menor caso, maior caso de reincidência em crimes, de distúrbios psiquiátricos, menores possibilidades de reinserção social, as pessoas desenvolvem paranoia. Então o Obama baniu o confinamento em solitárias para menores de idade, né, em instituições corretivas, como chamam, enfim, qualquer nome desses, e também para crimes de menor intensidade. E no Brasil nós tivemos uma notícia parecida, que foi enviada pela nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que será citada novamente aqui, né, professora de Direito Internacional, que já foi convidada do programa, que o governo brasileiro tem 15 dias para atender às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação à violação grave de direitos de adolescentes privados de liberdade. Né, adolescentes que em instituições, novamente usando, né, esses eufemismos para prisões de adolescentes, foram submetidos a torturas e tratamentos cruéis e abusos sexuais. Ainda nos Estados Unidos, uma questão que teve bastante repercussão foi a nevasca recorde que nós tivemos nos Estados Unidos na última semana, né, a tempestade Jonas, que deixou pelo menos 36 mortes, cancelou mais de 12 mil voos, 10 estados dos Estados Unidos declararam situação de emergência com falta de energia, falta de atendimento médico, falta de qualquer condição de transporte, e foi considerada uma das maiores tempestades de neve da história dos Estados Unidos, e foi proporcionada pela questão do El Niño, né, que o tempo fica maluco em bom português. Ainda nos Estados Unidos, nós tivemos a polícia prendeu aquela milícia que invadiu um parque estadual no Oregon, que comentamos aqui, e o porta-voz do grupo morreu numa troca de tiros, né? Porque justamente não queria entregar suas armas, não queria submeter a autoridade do Estado. Enfim, teve uma troca de tiros, ele morreu, e aí depois da morte do porta-voz do grupo, o resto do grupo se rendeu. E, finalmente, nesse giro de notícias, dentro do giro de notícias, nós tivemos o caso nos Estados Unidos, que está gerando pressão por renúncia do governador, inclusive de Michigan. A cidade de Flint foi contaminada por chumbo na água, um nível...
Um abraço para o Michael Moore, hein?
Para quem não pegou a referência, o Michael Moore é de Flint, E o primeiro documentário dele, chamado Roger e Eu, que foi quando ele ficou muito famoso, foi sobre a falência da indústria automotiva, a indústria automotiva na região, porque Flint é perto de Detroit, né? A Motown, cidade automotiva e tal. E aí foi quando ele ainda era um documentarista respeitado, né? Ainda não tinha. Depois ele cometeu uma série de desonestidades intelectuais. Mas tem a prenúncia. A pressão pela renúncia, né? Virou prenúncia. A pressão pela renúncia do governador de Michigan, porque a água de Flint estava contaminada com 1.200% da quantidade que o corpo humano pode aceitar de chumbo. Então é isso sobre os Estados Unidos.
Notícia do dia 27 de janeiro, última quarta-feira. Netanyahu acusa chefe da ONU de incentivar terror após críticas a Israel.
Se você já olhou para a cara do Ban Ki-moon... Ele, assim, você.
Lembra quando teve uma explosão e ele fez uma cara de assustado, assim?
Então, se você já vê ele falando, ele é uma das pessoas mais serenas que existe no mundo. O Netanyahu tá ficando maluco. É a única hipótese. É a hipótese, inclusive, do nosso querido Chico Patti, dono do Central 3, judeu, antes que acuse ele de antissemita, alguma coisa assim. O Netanyahu tá ficando maluco. Porque, assim, o Ban Ki-moon criticou Israel. Porque Israel anunciou que pretende apropriar-se de uma faixa de terra fértil na Cisjordânia. Na Cisjordânia ocupada, ilegalmente ocupada pelo consenso internacional. Uma área de 154 hectares no Vale do Rio Jordão. E o Ban Ki-moon criticou isso, inclusive do ponto de vista da lei. Né? E colocou Israel, ao fazer isso, mostra que não está comprometido com uma solução de dois estados. E aí o Netanyahu disse que o Ban Ki-moon está incentivando o terrorismo. Porque nós tivemos também... uma escalada de violência nas últimas semanas em Israel, com palestinos, inclusive cometendo... teve dois assassinatos, que inclusive as pessoas especulam que um deles não daria para ser classificado como terrorismo, foi um crime comum, não teve motivação política, na verdade teria sido inclusive uma motivação pessoal ali. Mas enfim, pro Netanyahu falar uma coisa dessas, mostra exatamente que ele se isola cada vez mais na comunidade internacional, em seu país... Porque é o tipo de pronunciamento que você não pode... Não tem como dar credibilidade a um pronunciamento desses. É isso.
Bueno, então conforme prometido, na coluna aberta dessa semana, estaremos recebendo o Daniel Souza, economista, professor da IBMEC e ouvinte do Xadrez Verbal.
Coluna aberta.
Na coluna aberta de hoje, conversaremos com o professor de economia da IBMEC, Daniel Souza. E aí, Daniel, tudo bom?
Tudo bom, Matias. Um prazer falar com vocês.
Seja bem-vindo, Daniel. Para quem não sabe, né, já comentei aqui algumas vezes, o Daniel, inclusive, foi meu professor. E a gente precisava de alguém que soubesse fazer conta aqui no programa, né? Para falar de assuntos que nos escapam um pouco. Posso começar, Matias?
Por favor.
Daniel, primeiro, antes de tudo, né, no último fim de semana nós tivemos o encerramento do último Fórum Econômico de Davos. Sendo uma pergunta bem abrangente, assim, na sua avaliação, como é que foi esse último Fórum de Davos? Pontos positivos, negativos? Um panorama geral aí para os nossos ouvintes.
Legal. Esse último Fórum Econômico de Davos, ele acabou sendo um fórum marcado por um certo pessimismo. Na realidade, os destaques acabaram sendo mais negativos do que positivos. Muita gente preocupada com a desaceleração chinesa, com a desaceleração das economias emergentes de uma forma geral. Muita gente preocupada com queda do preço do petróleo. Afinal, alguns países importantes têm tido uma diminuição significativa nas suas receitas. Isso está gerando um impacto forte num setor que emprega muita gente, que gera muita renda, e também muitas preocupações em relação ao desemprego, né? Falou-se muito sobre a quarta revolução industrial que nós estaríamos atravessando aí ao longo desses últimos anos, uma revolução industrial que deve desempregar muita gente, principalmente em economias periféricas, em economias que são intensivas em mão de obra.
Daniel, puxando agora, falando mais do Fórum de Davos, né? Lembrando o último ano do governo Lula, no qual ele até recebeu o prêmio inédito na época de estadista global em Davos, e eu queria que você fizesse esse paralelo da última participação do Lula em Davos e da ausência da presidenta Dilma neste ano?
Bom, o declínio da representatividade do Brasil de lá para cá é bastante, bastante visível, né? A presidenta Dilma, ela aparentemente não tem o mesmo prazer, ou não dá a mesma importância para esse tipo de conferência, esse tipo de encontro, e além das dificuldades que o Brasil economicamente desde então passou a enfrentar. A última vez que ela foi ao fórum foi em 2014, ano passado ela mandou o Joaquim Levy, e esse ano ela mandou o novo ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa. E é muito evidente a perda de representatividade do Brasil ao longo desses últimos anos. Em particular, ao longo desses últimos dois anos, né, de 2014 para cá. Dessa vez, o Brasil foi tratado com um pouco de indiferença, diferentemente do que acontecia no passado, do que acontecia, em especial, durante o governo do presidente Lula. E a grande explicação para isso é que, todos os anos, o representante brasileiro, pelo menos nos últimos três anos, o representante brasileiro vai lá, diz que as coisas vão mudar, que a economia brasileira vai se recuperar, que a economia brasileira vai crescer, que nós vamos colocar as contas públicas em ordem, e não tem sido exatamente isso que acontece, né? Então, me chama bastante atenção o fato da presidente Dilma ter perdido essa oportunidade, que me parece que era uma oportunidade muito interessante de tentar buscar saídas para a crise brasileira através de uma maior integração econômica com o exterior, né? Através de uma maior integração, de um maior fluxo de comércio, através de uma maior atração de investimentos para o Brasil, me parece que seria bastante oportuno que ela tivesse estado presente, que ela tivesse eventualmente até ouvido críticas ao Brasil. Acho que isso faz parte do processo, mas chama atenção realmente a perda de representatividade do Brasil, e me parece que a presidenta não considera isso uma prioridade, pelo menos no momento.
E isso pode gerar algum efeito, digamos assim, empírico, por exemplo, perda de investimentos, ou então investimentos direcionados para outras regiões, né? Comentou-se muito que a Argentina teria conseguido alguns focos de investimento com a presença do Macri em Davos. Enfim, essa ausência pode resultar também em prejuízos na ponta do lápis?
Com certeza. Né? Quando você tem a sua participação em um fórum como esse, acima de tudo, você está lá para convencer pessoas a investir no seu país, você está lá para convencer pessoas, e você está falando, gostemos ou não, das principais lideranças econômicas, empresariais, políticas, etc., do planeta, e realmente é uma excelente oportunidade para você atrair negócios para o seu país. A ausência da presidenta Dilma, sem dúvida alguma, acaba sendo a perda de uma oportunidade. Você está queimando uma oportunidade. A presença do Nelson Barbosa não é a mesma coisa. É uma coisa humana, né? Você falando com o ministro da Fazenda, você sente, poxa, eu gostaria de falar com a presidente da República, eu gostaria de falar com a mais alta autoridade do país. Parece que a presidente não está ligando muito para mim, não está me dando muita importância. Eu sei que pode parecer uma coisa pequena, até certo ponto mesquinha, mas faz parte do processo. O presidente Lula, em particular, era muito hábil nisso, né? Ele conseguia realmente circular e transitar nesses fóruns com muita habilidade, e essa habilidade interpessoal, essa habilidade de relacionamento, ela realmente faz diferença. Ela realmente faz diferença, e o Brasil está perdendo aí uma oportunidade de atrair investimentos, e o impacto empírico é real. O Brasil, infelizmente, poderia estar numa situação diferente agora se a presidente tivesse estado lá presente e se ela tivesse uma outra habilidade e um outro trânsito num fórum dessa natureza.
Agora, né, o senhor comentou o clima de pessimismo, né, no fórum de Davos. Em parte, isso, acredito eu, se deve pela situação na China. Pensando, né, em quando você tinha alunos que não entendiam porcaria nenhuma de economia porque vieram da faculdade de história, como você explicaria para uma pessoa bem leiga o que acontece hoje na China, né? Qual o motivo da crise chinesa e por que está acontecendo tudo isso na China, né? Nós tivemos um circuit break, todas essas coisas.
E só nesse contexto da China também, ampliar a questão para as relações comerciais dentro do BRICS, né? Já que recentemente teve em relação à compra do do níquel entre Rússia e China, que afetou bastante a produção aqui no Brasil.
É verdade. Ah, eu acho, até pegando o gancho da sua formação histórica, a gente tem que pensar na China numa perspectiva histórica. A China está num processo de desenvolvimento bastante particular. A China começou com o Deng Xiaoping numa estratégia de abertura econômica, numa estratégia de socialismo de mercado, numa estratégia de atrair empresas estrangeiras para utilizar o território chinês como plataforma de exportação. E esse foi o primeiro estágio do crescimento econômico chinês, né? A China oferecia uma mão de obra barata, a China oferecia um câmbio extremamente desvalorizado, então você levava um punhado de dólares e conseguia trocar por uma enorme quantidade de yuans. Então fazer um investimento na China era, sem dúvida nenhuma, algo muito barato, e aumentava muito a rentabilidade e o lucro de empresas ocidentais, né? Esse modelo funcionou muito bem durante bastante tempo. Depois disso, a China passou por uma segunda fase, onde o crescimento passou a ser mais alavancado por investimentos pesados em infraestrutura, investimentos pesados em máquinas, equipamentos, energia e por aí vai. E agora a China está chegando a um terceiro estágio, que é absolutamente natural. É um estágio onde não dá mais para manter os mesmos volumes de crescimento das exportações que se tinha no passado, não dá mais para manter o mesmo volume de crescimento, de investimento em infraestrutura, energia, etc., que se tinha no passado, e a China agora precisa buscar um novo caminho, uma nova estratégia em termos de crescimento econômico, que é o mercado interno, né? Esse processo acabou se acelerando depois da crise de 2008, onde a China passou a ter um pouco mais de dificuldade em relação às suas exportações. O governo chinês adotou medidas concretas para estimular o mercado interno, medidas como a flexibilização da lei do filho único, medidas como a concessão da propriedade fundiária para agricultores, medidas como a desregulamentação e a desestatização do sistema bancário para permitir maior competição e a concessão de maiores volumes de crédito. Mas o fato é que o mercado interno chinês não reagiu na velocidade que o governo esperava. O consumo interno chinês ainda é relativamente baixo, proporcionalmente baixo para o tamanho da economia e para o tamanho de sua população, e a China continua tendo níveis de poupança excessivamente elevados. A poupança é o não consumo, né? Não é a caderneta de poupança propriamente dita, é toda a renda que você não consome, e os chineses ainda têm um pouco essa característica. Talvez se algum ouvinte já tenha tido contato com empresários chineses ou já tenha participado de uma feira chinesa, você sabe que os chineses compram pouquíssimo, o cara compra pouquíssimo, poupa muito, e essa é uma característica cultural chinesa, e é uma característica cultural chinesa que até o atual momento está trazendo reflexos sérios para a economia chinesa. A questão da Bolsa é o seguinte, né? A China, como apresentava excelentes taxas de crescimento, a segunda economia do planeta, muita gente apostando que ela poderia ultrapassar a economia norte-americana, o PIB dos Estados Unidos, o camarada olha para isso e pensa, bom, vou pegar o meu dinheiro e vou colocar em ações de empresas chinesas, vou mandar para a Bolsa de Xangai. Muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, o preço das ações na China começa a subir, e durante vários anos subiu feito um foguete, subiu sem parar, mas subiu em excesso, né? As ações das empresas chinesas se descolaram um pouco da realidade, se descolaram do que efetivamente elas valem por conta de um certo excesso de otimismo, por conta de uma certa euforia. E a partir do momento em que você percebe que não é tão bom quanto você imaginava, que a economia chinesa não vai manter as mesmas taxas de crescimento que ela vinha tendo, aí você começa a pensar, bom, talvez não tenha sido uma boa ideia levar o meu dinheiro para a China, talvez não tenha sido uma boa ideia comprar essas ações com uma expectativa de valorização que não vai acontecer. E aí acontece o movimento de retorno, né? O movimento de retorno é o camarada vendendo as suas ações, o primeiro vende, o segundo vende, as ações começam a derreter, aí o quarto fica apavorado, vende também, as ações vão caindo tão rapidamente que você acaba disparando o circuit breaker, né? Na prática, o circuit breaker, que é um mecanismo que existe no próprio Brasil, existe nos Estados Unidos, nada mais é do que você interromper. Gente, vamos tomar um café, vamos dar uma volta, vamos pensar, porque essas oscilações estão fora do lugar, né? Vamos acalmar um pouco, vamos respirar e tentar voltar a negociar dentro de algum tempo e com a cabeça no lugar. Isso está sendo assustador para a economia chinesa, porque está fugindo muito dinheiro da economia chinesa. No último ano, você teve uma fuga de mais de US$1 trilhão da economia chinesa, de capitais, né? É algo bastante expressivo, são recursos que estavam aplicados no mercado de capitais chinês e agora está deixando a China. E isso é, sem dúvida nenhuma, um elemento de preocupação. A China, ao longo dos últimos anos, ela foi o motor do mundo. A China foi o motor das commodities, a China foi o motor do investimento, a China efetivamente tem sido muito relevante para a economia mundial e, claro, que o mundo fica muito assustado ao perceber que a China está desacelerando. Mas, na minha opinião, há um certo exagero também, né? A China, no ano passado, cresceu apenas 6,9%. Né? A desaceleração chinesa está acontecendo, mas está acontecendo lentamente e é uma desaceleração que já estava mais ou menos prevista, porque ninguém pode manter aquelas taxas de crescimento para sempre. E uma coisa que chama atenção é que quem está querendo substituir a China nesse papel de alavanca do crescimento mundial é a Índia, né? A Índia que recentemente já cruzou a barreira dos 7% de crescimento anual.
A Índia, até porque tem uma grande população, né? E tudo isso que o senhor comentou, né? Uma mão de obra barata, a abertura, espaço para investimentos, para ampliação dos investimentos. Mas voltando ainda, né, nessa questão da China, né? E aí, aproveitando que o senhor também comentou sobre a Índia, né? Como fica essa questão dos BRICS, né? Que o Matias comentou, e também nós temos aí a queda do preço do petróleo, que também influencia muito a economia russa, que sofre algumas sanções. Como o senhor vê agora esse novo panorama aí para os BRICS?
Olha, o novo panorama para os BRICS é um pouco sombrio, tem sido um pouco sombrio para o Brasil e para a Rússia, né? Tanto a Rússia quanto o Brasil foram alguns dos poucos países que esse ano tiveram uma retração da sua economia, ou seja, tiveram um encolhimento do seu PIB, uma variação negativa do PIB. Tem alguns analistas que já estão substituindo Rússia e Brasil por Turquia e Coreia do Sul, acreditando que são economias que têm mais perspectiva de crescimento econômico e tal. Alguns também têm colocado Taiwan, e aí tem toda aquela confusão, até que vocês fizeram referência num programa anterior em relação à China, se Taiwan faz parte da China, não faz parte da China e tal. Mas o cenário para a economia brasileira e para a economia russa não é dos melhores. Para a economia indiana e para a economia chinesa continua sendo muito bom, quer dizer, a China crescendo mais de 6%, a Índia crescendo mais de 7% ao ano. Os agentes econômicos, de uma forma geral, continuam muito otimistas em relação a essas duas economias. Agora, Rússia, Brasil e também a África do Sul, né, economias muito dependentes da exportação de commodities, as perspectivas não têm sido das melhores, até porque não há nenhuma expectativa de recuperação do preço das commodities num curto prazo de tempo.
E agora, né, vindo aqui para o nosso continente, para a nossa vizinhança e obviamente também para o Brasil, quais a análise do senhor em relação ao Tratado Transpacífico, né, que tem sido inclusive tema de muito debate nos Estados Unidos durante as prévias eleitorais, mas que estabeleceria aí uma grande área de livre comércio por todo o Pacífico, inclusive com a presença de países latino-americanos, né? E aí nós temos uma comparação que muitas vezes é feita entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, que um estaria emergente, outro estagnado. Como o senhor vê esse cenário aí do Tratado Comercial Transpacífico?
Bom, o Tratado Transpacífico me parece, pelo menos num primeiro olhar, que é, acima de tudo, uma tentativa dos Estados Unidos de dar uma isolada na China do ponto de vista econômico, né? Os Estados Unidos se aproximando em todos os grupos ali do Pacífico. Então, eu pego alguém na América do Sul, pego na América do Norte, pego ali a Austrália, pego o Japão, e dessa forma eu vou me integrando economicamente a esses países, que são economias bastante relevantes, e formo um grupo para a circulação de mercadorias, onde eu posso diminuir a minha dependência em relação à economia chinesa. Quer dizer, é uma forma de tentar contrabalançar a crescente influência da economia chinesa no Pacífico. É interessante, você colocou exatamente isso, quer dizer, são países que têm características muito diferentes, né? Você tem países industrializados como o Japão, você tem países com uma pauta muito mais agrária, como é o caso da Austrália, ou uma pauta muito mais metalista, como é o caso do Chile. Então, me parece que é uma estratégia realmente de tentar aumentar a integração entre essas economias e diminuir um pouco a influência da China. Dá para perceber que ele não é exatamente consensual, né? Tem tido muita confusão por conta do avanço desse acordo, até nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos teve confusão, no Chile teve confusão, com greves e movimentos de oposição bastante sérios. Claro que a liberalização comercial é sempre um tema muito inquietante para uma série de grupos e para uma série de defensores de uma linha um pouco mais protecionista. Pensando no caso do Brasil, para o Brasil é um pouco perigoso, né? O Brasil está numa situação um pouco delicada. A Austrália, por exemplo, já conseguiu um acesso diferenciado ao mercado agrícola norte-americano que o Brasil não tem. Então, a Austrália já conseguiu um levantamento das cotas, né, uma ampliação do volume de importação que pode entrar dentro da economia norte-americana. Ao mesmo tempo, o Brasil está ligado ao Mercosul, quer dizer, então é uma situação um pouco delicada. O Mercosul tem enfrentado algumas dificuldades, é inegável isso, mas ao mesmo tempo é um projeto que o Brasil tem investido há muito tempo e não sei até que ponto também valeria a pena abdicar de todo o esforço que foi feito até aqui de um projeto de integração que é muito mais amplo até do que apenas a questão econômica.
Daniel, ainda falando aí sobre o Tratado Transpacífico, eu queria que você falasse também sobre a situação no Peru, que é um país que a gente vai comentar mais para frente por conta das eleições, mas que também está numa desaceleração da economia, muito por conta do minério, né? Dos minérios, que é o que pesa na balança econômica peruana.
É verdade. A economia peruana, ela depende, assim, exatamente como você colocou, muito da exportação de minérios, e os minérios caíram muito de preço ao longo dos últimos anos. O Peru passou por um processo mais liberalizante, aliás, o Peru faz parte desses grupos que têm, ou desses países latino-americanos que têm adotado uma postura um pouco mais liberal. O Peru atraiu muito investimento estrangeiro por conta disso ao longo dos últimos anos, e agora esse investimento não está mais entrando no mesmo volume. Então, me parece que o Peru vai realmente passar por um processo de desaceleração, e esse processo de desaceleração vai ter implicações políticas, é algo absolutamente natural, e pode trazer dificuldades para a manutenção do grupo político peruano que está no poder.
E o senhor acha que o tratado entre União Europeia e Mercosul de livre comércio sai?
Sinceramente?
Sinceramente.
Duvido. Acho muito difícil. Acho que se fosse para sair já tinha saído, sabe? Me parece que há pelo menos um oficial interesse em ambas as partes de tentar uma aproximação, etc. Mas é muito complicado, porque a entrada dos produtos do Mercosul na União Europeia tem resistências muito fortes de países como a Irlanda, que a carne brasileira, por exemplo, ou mesmo a carne argentina. Então, acho muito difícil que a União Europeia, principalmente, encontre uma unidade capaz de levar adiante a assinatura de um acordo com o Mercosul, que é uma pena, né? Para o Mercosul seria realmente algo muito bom essa aproximação em relação ao bloco europeu.
E agora, tentando fechar tudo isso, né, num cenário comum, né, no cenário global, Esses dias, ontem, anteontem, se não me engano, teve uma coluna do Delfim Neto, né, que é um daqueles autores que a gente pode discordar de tudo que diz, mas tem que ler. E que ele comentava justamente essa questão de problemas geopolíticos, de disputas geopolíticas, como essa questão entre Estados Unidos e China, também questões no Oriente Médio, o projeto dos BRICS, como dos principais empecilhos para o contexto internacional e que, por consequência, se tornaram os principais empecilhos para a economia brasileira nos próximos anos. Eu sei mais ou menos qual a visão do senhor para a economia brasileira nos próximos anos, mas para os nossos ouvintes, como o senhor vê as possibilidades econômicas brasileiras aqui a curto prazo?
Olha, o Delfim Neto, ele, como você colocou, você pode realmente discordar dele, mas você tem que lê-lo. E o Delfim Neto, às vezes, oscila um pouco em relação às suas opiniões, né? Às vezes ele tem uma posição mais, mais liberal, uma posição mais intervencionista e etc. Nessa questão especificamente, ele está com uma visão um pouco mais pessimista em relação à economia brasileira, e eu também. O Brasil está com um problema bastante sério em relação à expectativa, em relação ao ambiente de negócios, e isso, claro, acaba travando investimento, travando consumo e trazendo algumas dificuldades. O contexto internacional é um limitador, isso é absolutamente inegável. O Brasil é um grande exportador de commodities, as commodities, elas caíram de preço, isso tem impacto sobre o nosso crescimento. Está havendo um enfraquecimento dos BRICS, isso tem impacto sobre o Brasil também, claro. Se os BRICS estivessem com uma unidade mais fortalecida, seria interessante para o Brasil, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. Mas me parece que a recuperação da economia brasileira, ela passa necessariamente por alguns ajustes e a correção de alguns excessos que aconteceram ao longo dos últimos anos. O Delfim Neto, inclusive, apontou isso, né? Apontou a necessidade de algumas reformas, reforma da Previdência, de ajuste fiscal e etc. E a própria presidente Dilma tem levantado esses pontos, né? Eu acredito, sinceramente, que o avanço nessa questão depende muito mais da política do que da economia. Quer dizer, a gente tem um problema político hoje muito sério, e esse problema político, ele precisa ser resolvido. E eu espero, sinceramente, que a presidente tenha sucesso, né, nesse equacionamento político e consiga realizar os ajustes e as reformas que são necessários para a economia brasileira. O pior cenário que tem é o cenário da insegurança, né? Você não sabe se o governo vai fazer um ajuste fiscal, se não vai, se volta a CPMF, se não volta a CPMF, se o governo vai cortar gastos, não vai cortar gastos. As ideias que têm sido levantadas são boas, né? Tanto pelo Nelson Barbosa, o próprio Delfim Neto levantou ideias interessantes, tentar desregulamentar um pouco, desvincular, né, as receitas da União, para dar um pouco mais de liberdade para o governo fazer um ajuste fiscal, colocar as contas públicas em ordem. Enfim, acredito que algumas coisas precisam ser feitas, mas é perfeitamente possível que elas sejam feitas e que o Brasil retorne uma trajetória de crescimento em médio prazo. Esse ano não vai dar, esse ano já está mais ou menos comprometido, mas acho que para o ano que vem ainda dá tempo da gente ter uma recuperação bem significativa.
Antes de começarmos a encerrar sua participação e de tomar seu tempo, tem algum ponto importante na economia no momento, seja no Brasil, seja no mundo, que nós não levantamos aqui, que o senhor gostaria de citar, de levantar?
Acho que não, Felipe. A gente falou de tanta coisa, né? falou de BRICS, falou de Transpacífico. Acho que a gente acabou.
Não é todo dia que temos alguém aqui, então tem que abusar. Mas.
Imagina, é só me convidar que eu volto.
O senhor, como ouvinte, inclusive, do programa, sabe que os convidados também têm que dar uma dica cultural quando vem aqui. E, por favor, né, nos dê uma dica cultural e para os nossos ouvintes.
Bom, olha só, eu vou dar uma dica para o pessoal que gosta de economia e que gosta realmente de tentar entender um pouco melhor. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Crash, que recentemente saiu, que é um livro para não economistas. É do Alexandre... agora eu passo para depois para vocês colocarem no blog de vocês. Mas é o Crash... E eu também gosto muito do, quem quiser entender um pouquinho mais de economia, do Freakonomics. Acho que o Freakonomics é um livro muito legal para quem quer pensar, um pouquinho como, ou entender um pouquinho como os economistas pensam.
Ah, perfeito. Mas então, professor, muito obrigado aí pela sua participação. Antes do, Matias encerrar aqui, mandar um abraço também para o Tanguy, né, que também foi meu professor, seu colega de trabalho, né, porque talvez ele fique um pouco ciúmes, né, que você veio aqui antes, não sei, ele até comentou ontem no Twitter, então mandar também um abraço pro vascaíno, professor Tanguy Baghdad. Mas...
ele tem esse defeito de ser vascaíno, mas não dá para ser perfeito, né, cara?
Então é isso. Obrigadão, Daniel, mais uma vez. A audiência agradece também por elucidar diversos pontos que podem ser um pouco nebulosos para o pessoal que não é da área de economia.
Imagina, eu que agradeço. Eu, como o Felipe colocou, eu sou ouvinte de vocês, ouço toda semana o podcast. Então vai ser um prazer até... até participar e hoje ouvir um pouquinho também da minha participação.
Então, depois do papo com o Daniel Souza, vamos agora para o quadro das efemérides semanais.
A semana na história.
De 1756, há 260 anos atrás, nascia Wolfgang Amadeus Mozart.
Antes de falar do Mozart, o Daniel comentou do Freakonomics, né, na sua dica cultural. Eu li o Freakonomics por causa da queridíssima Mariana Ramos, já citei ela aqui uma vez no programa, futura Nobel de Economia. Mas tá aí, 260 anos do nascimento do Mozart, que é considerado um dos principais compositores de música clássica, e é considerado também um dos mais acessíveis, né? Até porque várias de suas músicas são muito famosas, né? Para usar em filme, desenho animado.
Propaganda de carro. Então
tá aí, e não vou colocar no sétimo selo, né? Mas coloco também. Tem um filme, Amadeus, que conta a história do Mozart sob a perspectiva do rival do Mozart.
Salieri.
Exatamente. Então, ó, Matias, muita cultura. É por isso que eu amo esse homem. Mas então tá aí a dica também do filme Amadeus.
Inclusive o ator que interpreta o Salieri fez Scarface também. Então o cara é monstrão aí dos filmes. 25 de janeiro de 1971, há 45 anos atrás, Idi Amin Dada lidera golpe militar em Uganda.
A ditadura do Amin não durou muito tempo em Uganda, mas é considerada uma das mais violentas, uma das mais bárbaras. Inclusive, ele tem histórias de que ele seria praticante do canibalismo. Em Uganda, tornou-se muito famoso também quando os palestinos sequestraram um avião israelense, que foi na tomada do avião, no combate aos terroristas, que o irmão do Netanyahu morreu, inclusive, e ele se tornou uma espécie de mártir nacional. Netanyahu sempre evoca a memória deles, inclusive, na minha opinião, às vezes de forma meio canalha, mas eles são dos 500. Mas a ditadura do Idi Amin foi bastante sangrenta. Depois que ele foi deposto, inclusive, ele viveu o resto da vida dele na Arábia Saudita, exilado, morreu de causas naturais, não foi perseguido. E é mais um daqueles casos que a África foi basicamente dividida ao meio durante a Guerra Fria, né? Então você tinha ditaduras pró-bloco soviético, depois estaremos mais no bloco soviético, e você teve ditaduras pró-ocidente, pró-capitalismo. O caso do Idi Amin era justamente uma ditadura anticomunista.
Sim, assim como a gente falou no programa anterior do Zaire, né?
Sim, do Congo.
Do Congo. 28 de janeiro de 1986, há 30 anos atrás, o ônibus espacial Challenger explode no lançamento.
Basicamente, se não me engano, acho que 15%, quase 20% da população americana assistiu a explosão ao vivo.
Tirem as crianças da sala.
Os sete tripulantes morreram, eram 5 astronautas e 2 convidados. Inclusive, muito assistindo, porque um dos convidados era a Krista McAuliffe, que seria a primeira professora no espaço. Teve um lance bastante midiático nisso. E a explosão do Challenger gerou um grande debate sobre procedimento de segurança, porque ele explodiu por falha humana, por desleixo, por assim dizer. E a cápsula em que os tripulantes estavam, ela sobreviveu. Os tripulantes estavam vivos após a explosão, e eles morreram com impacto no mar. a 330 km por hora, se desintegrando. E aí também surgiu a discussão sobre meios de fuga, né, de possibilitar que os astronautas eventualmente consigam fugir de um acidente e se salvarem. Então foi bem traumático na história aí da exploração espacial.
E só me complementando, o nome do ator em questão, que interpreta o Salieri, é o F. Murray Abraham. E recomendo tanto o Amadeus quanto o Scarface. Vamos passar agora para o Match. Bem, nessa semana que se passou, o presidente do Irã esteve de visita na Itália e na França, e quando ele chegou na Itália, o governo italiano decidiu cobrir os nus das estátuas por conta dessa visita.
Então aqui no nosso match nós teremos dois assuntos, né? O primeiro é mostrar, demonstrar, melhor dizendo, provar, né, para o nosso ouvinte, porque muitas vezes parece exagero, que o Irã é a grande bola da vez da economia mundial. Né? Porque, como o próprio Daniel falou, a economia mundial vive um momento de pessimismo, e você tem um grande país sendo reinserido na economia mundial com a suspensão das sanções. Né? Falamos disso no programa anterior, apenas para trazer alguns dados. O Irã tem uma população de quase 79 milhões de pessoas, ou seja, são 79 milhões de possíveis consumidores. O seu PIB, ele gira em torno da casa de US$1 trilhão, o que não é muito alto, pensando aqui no tamanho do país e tal, mas tem um índice de desenvolvimento humano alto, de 0,766, e tem um PIB per capita relativamente baixo. Então você investir no Irã pode possibilitar inclusive a ascensão da população iraniana como consumidoras. E para dar exemplos disso, antes da gente entrar na outra discussão, na França, o Irã assinou um acordo com a Peugeot da casa de quase 2 bilhões de reais após a conversão. Também fechou um acordo com a petrolífera Total, que quer explorar petróleo no Irã, é uma das maiores petrolíferas do mundo. Na Itália, nós tivemos no Total, o presidente do Irã, Rouhani, participou de uma convenção com empresários italianos que firmou contratos de total de 17 bilhões de euros, o que dá quase 70 bilhões de reais. E a China prevê que na próxima década o laço bilateral, o comércio bilateral entre os países, essa notícia é da Folha, aumente em US$600 bilhões. Isso é muita grana. E todo mundo vê agora no Irã como um local onde você pode investir e principalmente onde você pode lucrar. Você pode ganhar novo mercado consumidor para o carro Peugeot, mais petróleo para Total explorar, ou então um petróleo mais fácil de ser explorado, ao contrário, por exemplo, do petróleo do Mar do Norte ou do pré-sal brasileiro. Então você tem aqui a concretização daquilo que a gente já vinha falando. O Irã tornou-se a principal bola da vez na economia mundial. Né? Teve a sessão especial em Davos, apenas sobre o Irã. Também tivemos um acordo com Airbus para 114 aviões Airbus para renovar a frota da Iran Air, que inclusive a gente comentou alguns programas atrás, era no ano passado ainda. Os aviões domésticos do Irã estavam começando a sofrer, ter possibilidade de acidentes, inclusive acidentes graves, né? Por falta de peças, por causa do embargo, das sanções. Então agora você tem uma economia, um país grande, com um mercado consumidor potencial enorme, porque é uma população grande que não tem ainda uma renda alta per capita. Então você consegue inserir mais facilmente produtos a serem consumidos aqui, você consegue aumentar essa renda muito mais fácil, né? Fazendo aqui uma pequena crítica à nossa história, é muito mais fácil você conseguir ascender pessoas à classe média do que você mantê-las ali. Então o Irã está nessa fase mais fácil de ascensão das pessoas. Agora, nem tudo são bilhões e bilhões de, não de estrelas, como diria o Carl Sagan, mas de dólares, de euros, né? Nós temos aqui duas questões morais, duas questões éticas, políticas, polêmicas, para a gente discutir aqui, né? A gente já discutiu um pouquinho off. A primeira visita do Rouhani foi à Itália, onde o presidente italiano, o primeiro-ministro, desculpe, né, a Itália é um parlamentarista presidencialista, o Matteo Renzi, recebeu ele, eles fizeram um tour pelo Museu Capitolino, em Roma, um dos lugares que eu gostaria muito de visitar, né? Como você acredita também, fez história, né? Gosta, quer ver essas coisas. E aí cobriram aquelas estátuas clássicas da Renascença, com nus, com seios e pipis de fora. E, enfim, o que você acha disso, meu caro?
O Juani, obviamente, não seguiu aquele conselho, né? Em Roma, faça como os romanos.
Ó! Mas enfim, que você... Porque assim, o Juani disse que ele não pediu para cobrirem. O governo italiano teria feito isso por precaução, para não ferir sensibilidades. Eu vou expor minha opinião primeiro. E depois a gente vai falar do
caso francês.
Do caso francês. Mas no caso aqui, eu acho que a Itália agiu de forma babaca ao fazer essa concessão, ou se não foi uma concessão, essa prevenção, por vários motivos. Primeiro... Se você acha que vai dar problema esses nus, não leva o cara no Museu Capitolino.
Pra começo de conversa.
Entendeu? Primeiro é isso. Segundo, é uma questão cultural, né? Uma questão... porque a proibição não teria sido nem pelos nus, né? Porque o Islã, ele proíbe a reprodução da forma humana, né? A forma humana é divina, Deus criou a forma humana, então apenas Deus pode representar a forma humana. Por isso que a arte árabe, a arte muçulmana... Melhor dizendo, ela é cheia de figuras geométricas, são chamados arabescos, muito bonitos, por sinal. Então, se você vai fazer... mas não existe isso na questão italiana, romana, renascentista, o que for. Então, assim, justamente a convivência entre as culturas é parte desse processo de diálogo. Não adianta você querer receber o cara o presidente do Irã apenas para fazer negócios. Se você quer estabelecer uma boa relação com ele, você conceder a sua própria, entre aspas, cultura é uma maneira ruim de começar esse diálogo. E, novamente, se isso era problema, não levava o cara no Museu Capitolino.
Tá numa pizzaria.
Pô, quem não gosta de pizza? Mas enfim, o que você acha disso,
Matias? Eu acho que existe também uma questão muito delicada na Europa no momento, e a gente vai discutir no próximo bloco também, em relação à islamofobia, né?
Sim.
Então, imagino que as autoridades dos países europeus estejam pisando em ovos. Então, justamente, acho que foi mais uma precaução.
Mas talvez ao público interno.
Mas se mostrou muito exagerada, né?
Sim, foi exagero. Porque você vê que é um tapume cobrindo o negócio, sabe? Nem disfarçaram direito. E fazendo a metáfora que a gente vai fazer depois, a analogia que a gente vai fazer no caso francês, é que nem, sei lá, tem um pôster do Poderoso Chefão na minha casa. E eu vou te receber lá em casa e você gosta do Poderoso Chefão. Mas se você odiasse o Poderoso Chefão, eu vou lá e tiro o pôster da parede só porque você vai lá me visitar. Sabe, não precisa disso tudo. Inclusive o Juani esteve no Vaticano, na mesma viagem, encontrou-se com o Papa, o Juani pediu pro Papa rezar por ele, foi um diálogo completamente civilizado, amigável, deu um tapete persa original, de verdade.
E nas próprias redes sociais, o Juani tem se mostrado bastante tolerante religiosamente.
Sim.
No último Rosh Hashanah, ele desejou um feliz Rosh Hashanah aos judeus espalhados pelo mundo.
Sim, a gente vai falar disso mais pra frente também. Mas então, ele foi lá dar um tapetão, né?
Aliás, não um feliz Rosh Hashanah, um Shana Tová, né?
Você que é o especialista em Yiddish aqui.
Não, mas...
mas enfim, e você teve um diálogo completamente civilizado. O Papa até deu uma alfinetada nele, né? Falou para que eles precisam juntos combater o terrorismo, né, tal. Mas então você tem uma coisa completamente civilizada, não precisa desse preciosismo a esse ponto. Por quê? Porque gera uma polêmica que só enfraquece todo mundo. O presidente do Irã passa por intolerante e babaca, o presidente da Itália passa por um bundão babaca. Desculpa aqui os termos, tá? Não muito acadêmicos, né? Mas o presidente da Itália passa por um bundão, o presidente do Irã passa por um intolerante. Então, assim, repetindo, a sua sugestão foi perfeita. Se um dia eu for presidente do mundo, você vai ser o chefe do meu cerimonial. Leva numa pizzaria. Pô, acabou. Mas, enfim, agora nós temos a questão francesa, né?
Que eles pensaram nesse conselho, né? O que a gente faz de melhor aqui na França? Vinho. Então vamos servir um vinho aí pro parça.
Então, já na França, aqui a gente inverte um pouco a posição, pelo menos na nossa conversa aqui anterior. Porque o que aconteceu na França, caro ouvinte? Ia ter um almoço entre Hollande e Juani. E os almoços presidenciais franceses acompanham vinho. Né? Até porque, né, ajuda a vender a própria imagem do país. Tem uma questão cultural e uma questão comercial também. Né? E, no caso do Islã, né, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas. No Irã, inclusive, a venda de bebidas alcoólicas é proibida, embora nós saibamos que exista contrabando de bebidas alcoólicas lá. Mas, de qualquer jeito, nesse caso, sim, foi a comitiva do Rouhani que pediu para não ter o vinho. E a França falou que abrir mão de servir o vinho seria abrir mão dos valores republicanos, dos símbolos franceses. Então cancelaram o almoço e sugeriram um café da manhã, né? Porque não teria bebida alcoólica. Se bem que, né, o café da manhã do Charlie Sheen deve ter uma garrafa inteira de vodka.
E só um parênteses aqui, que tem um dado de 2014, por conta da Copa do Mundo, que o Irã participou, e revelou-se, né, que os iranianos consomem álcool, e tem uma estimativa que mais de 1 milhão de iranianos consomem álcool anualmente.
É, então, se você pensar no tamanho da população, não é muita coisa mesmo. É. Né? No Irã inteiro tem menos pinguço do que tem em São Paulo.
Ah, fácil.
Então, entendeu? Mas assim, aí a França propôs o café da manhã, fora do estilo Charlie Sheen, só que o presidente do Irã, obviamente, a comitiva iraniana, obviamente, ficou um pouco sentida, né, com esse cancelamento e tal. E aí, na minha opinião, e aí é óbvio, a gente está fazendo aqui uma discussão e cada ouvinte faça sua reflexão, tire sua conclusão e tal, né, a parte comercial, é que entra uma parte mais de ética, de relacionamento cultural. Mas assim, se eu vou receber na minha casa, por exemplo, nosso amigo em comum, Daniel Dueck, que é judeu praticante, inclusive participou do Xadrez Herbal especial de fim de ano sobre Jerusalém. Eu não vou servir uma bela costela de porco pra ele, né? Eu gosto de costela de porco, mas ele não come carne de porco. Então, se você está recebendo uma pessoa, você, esse limite entre fazer uma concessão, entre ser hospitaleiro e abrir mão da sua própria identidade, às vezes pode ficar muito tênue. Mas nesse caso, eu acho que no caso a França, que acabou sendo um pouco intransigente. No caso da França, nós temos a questão, e aí entra o que você falou, de fazer uma demonstração também de política interna, né? Porque a França está nesse estado, inclusive, de emergência, nós tivemos o atentado de Paris, então você mostrar até para a população francesa, que votou na Frente Nacional, sei lá, que você não vai se curvar, tal. Mas eu duvido muito que, se o Hollande fosse receber o Netanyahu, ele ia servir carne de porco. Ou se você vai, sei lá, receber um vegetariano na sua casa, você não vai fazer um churrascão, sabe? Você vai lá e faz, não sei, faz uma berinjela, alguma coisa assim.
Só não chama de churrasco.
Não
coloca uma berinjela na grelha e fala que é churrasco.
É, que nem a Bela Gil fez churrasco de melancia, né? Você pode trocar melancia por churrasco. Uhum. Você pode comer os dois.
Pode.
Mas enfim, então aqui no caso francês, eu achei que no caso os franceses foram um pouco indelicados. Qual é a sua opinião, meu caro Matias? Exponha.
Eu concordo com você, ainda mais na França, que é um país que nos últimos anos, né, isso tem sido um debate mais constante do que na Itália, já que, em comparação, os dois países, a França recebe muito mais imigrantes de países islâmicos, tem uma porcentagem...
Até pelo seu antigo império colonial.
Claro, tem uma grande parcela da população que é seguidora das religiões, da religião islâmica, e teve até a polêmica, né, por conta do vestimento das mulheres, de querer proibir isso. Então, no caso da França, mostra que é uma indelicadeza que não é de hoje. Enquanto que na Itália, eu acho que foi muito mais uma questão de...
Excesso de zelo.
Excesso de zelo. Até não acho... Não, discordo um pouco de você. Acho que não foi tão grave assim, né, o cobrir os nudes, mas no caso da França, realmente foi de uma insensibilidade grande.
Então fica aí a reflexão para o nosso ouvinte. Claro que vários ouvintes vão discordar da gente, vão discordar às vezes nos dois casos, né? Mas essa analogia de você receber alguém na sua casa, ela é sempre válida, porque as relações entre autoridades de alto nível, elas são levadas assim mesmo, né? O Obama... O Bush recebeu Lula em Camp David, literalmente, ele recebeu o presidente do país na sua casa, né? Então, por isso que eles fizeram um churrascão juntos, né? Porque um texano, outro brasileiro e tal. Mas fica aí a proposta de reflexão aí pro pessoal, e manda nudes, quem quiser.
Não, obrigado.
É, não, você me manda nudes, Matias?
Eu não.
Não, não?
Não tenho esse costume, não.
Não, não, pra mim, se eu pedir assim.
Também não.
Não? Nem com vinhozinho?
Eu sou tímido.
Tá, então vamos pro próximo.
Vamos para o nosso cheque. Notícia da última terça-feira, 26 de janeiro. Dinamarca aprova a lei que permite confiscar bens de refugiados. Há algo de podre no reino da Dinamarca.
Tava demorando. Mas enfim, vamos. Primeiro a gente vamos falar aqui do que acontece e das argumentações de cada lado. No caso dinamarquês, o parlamento da Dinamarca aprovou na última terça-feira uma lei que permite confiscar de refugiados, se um refugiado chegar à Dinamarca com bens somando mais de 10 mil coroas dinamarquesas, o que dá mais ou menos R$5.500, lembrando que a Dinamarca não usa o euro, o governo pode confiscar o restante para coibir os custos com habitação e alimentação enquanto tiverem asilos provisórios. Foi aprovada por 81 votos a 7, com 70 ausências da sessão. Isso é muito curioso, porque acho que teve muito parlamentar que, embora discordasse, não queria contrariar o próprio partido, enfim.
Não quis sujar as mãos.
Eles aumentaram esse limite da proposta anterior, que antes era de 3 mil, e a justificativa, o argumento da Dinamarca, são dois argumentos que fazem sentido. Por isso que a gente tem que expor eles. O primeiro é, a Dinamarca é um país soberano e faz as suas leis de como ela quer ou não quer receber os outros. Inclusive a ministra do interior da Dinamarca deixou claro que é uma medida simbólica, já que a maioria dos refugiados não chega com esse tipo de quantia, é porque teve a denúncia de um que teria chegado lá com grande soma de dinheiro vivo, e aí ele teria acusaram que seria inclusive um potencial recrutador de terrorista e tal. E isso despertou essa discussão, né? Mas enfim, o primeiro é de que a Dinamarca é um país soberano e ela resolve esse problema como ela quiser. E a segunda é de que a Dinamarca adotou os mesmos critérios que ela usa para que os cidadãos dinamarqueses possam usufruir dos benefícios sociais do governo, que é como se fosse o Bolsa Família da Dinamarca, digamos assim. Então, caso uma família tenha posses que somem menos que essa quantia, ela pode usufruir desses benefícios. Então, estariam usando o mesmo critério para os refugiados.
É um indicador social.
É, um indicador social, digamos assim. Então, são os dois argumentos que estão aí expostos para o nosso ouvinte, que pode concordar ou pode discordar. Agora, a questão aqui entra, qual é a crítica? A primeira é a crítica ética-moral, né, de que isso não é condizente com o espírito de você receber um refugiado, uma pessoa que está numa situação de desespero. Porém, nós temos aqui duas questões também legais. E aí, mandar um grande abraço, meu profundo agradecimento justamente para Ana Luísa, que ontem à noite eu mandei uma mensagem para ela no Facebook, né, pedindo uma consultoria rápida, né, uma aulinha rápida, e ela foi muito prestativa em ajudar a colocar tudo aqui direitinho. Que o primeiro é, o caso do confisco de propriedade é uma afronta ao princípio chamado pro homine, que estabelece que as leis que protegem direitos humanos, que garantem direitos humanos, elas só podem ser alteradas para aumentar essa proteção e garantia. Então, a Dinamarca, sendo signatária da Convenção de Refugiados de 1951, e olha que coincidência triste, a Dinamarca foi o primeiro país do mundo que ratificou a Convenção de Refugiados de 51, ela foi feita justamente. Quem eram os grandes refugiados do mundo em 1951? Os europeus vindo do seu continente destruído, né? Então, ela foi criada nesse âmbito e depois nós tivemos um protocolo na década de 1960 que mudou essa caracterização. Porém, de qualquer jeito, nós temos aqui a primeira. Isso seria uma afronta ao princípio do pro homine. E nós também temos que a nova lei dinamarquesa, ela aumenta o prazo da chamada reunião familiar. Então, por exemplo, uma pessoa chegou na Dinamarca, um sírio, vamos supor, conseguiu seu refúgio e ele pode, depois que sua documentação sair, pedir a sua reunião familiar, que é mais ou menos dizer, olha, a minha filha ficou na Hungria, eu gostaria que ela viesse para cá. Então você acelera a papelada, você autoriza a entrada dessa pessoa aqui. A Dinamarca aumentou esse prazo para 3 anos. E isso viola a dificuldade de reunificação familiar, é também uma violação legal, aqui no caso da letra da lei, da Convenção de Direitos dos Refugiados, que a Dinamarca é signatária e ratificou. Então a Dinamarca, embora ela tenha uma posição soberana, ela tenha um argumento jurídico que faça muito sentido, nós também temos críticas, não apenas morais e éticas, não é apenas um discurso bonzinho, progressista, mas também há aqui uma disparidade legal. Por isso que a Dinamarca sofreu crítica do Acnur, o Conselho de Refugiados das Nações Unidas, sofreu crítica da Cruz Vermelha, da Anistia Internacional, todos condenando esse tipo de atividade, esse tipo de postura. É, de que você, não apenas a questão do confisco, mas toda essa nova lei, ela fere não apenas o princípio da lei dos refugiados, mas as leis que a Dinamarca já concordou. Inclusive a Dinamarca é um país complicado, por assim dizer, nesse sentido, porque na própria União Europeia a Dinamarca tem os chamados opt-outs, que a Dinamarca ela não é obrigada a acender a qualquer tratado da União Europeia. Ela pode recusar ou não. Tanto que a União Europeia, a Dinamarca, ela não usa o euro. A Convenção de Pesca, se não me engano, ela também não faz parte. E a regulação de Dublin, que era a regulação de chegada de imigrantes à União Europeia, ela não era signatária original. Ela só foi assinar depois. Ela foi convencida, digamos assim, a assinar a regulação de Dublin. Então, a Dinamarca ela tem um caso... uma relação estranha, digamos assim, com a União Europeia, com toda essa questão do seu controle fronteiriço, ela gosta de manter o seu controle fronteiriço. E aí nós temos elementos também como questões de xenofobia, de racismo. Teve o prefeito de uma cidadezinha na Dinamarca que disse que vai colocar carne de porco na merenda escolar para nenhum muçulmano podre vir para minha cidade, sabe? Um negócio assim.
Citando a insensibilidade do bloco anterior, tá aí um caso.
Entendeu? Então assim, você tem toda essa discussão, mas também uma discussão legal, não só uma discussão de princípios, mas também uma discussão legal em relação ao caso dinamarquês. E aí nós teremos o caso do restante da Europa, mas antes de falarmos disso, considerações sobre a Dinamarca, meu caro Matias? Acho você que tem essa cara de suíço, quase lá, bandeira parecida, mesmas cores, essa descendência, fã do Michael Laudrup.
Esses traços nórdicos.
Fã do Michael Laudrup, não?
Não.
Então, continuando aqui. Aí nós temos, em paralelo a tudo isso, meu caro ouvinte, na última semana nós tivemos a Suécia anunciando que pretende expulsar até 80 mil estrangeiros, que seriam pessoas que chegaram à Suécia, pediram asilo, pediram refúgio e tiveram seu pedido negado por critérios, novamente, nacionais suecos. Né? Esse pedido acaba seguindo um critério nacional. E, novamente, a lei permite isso, né? Se uma pessoa ela tem o seu pedido negado, você então deporta, você expulsa essa pessoa. Isso gerou uma certa polêmica, porque a Suécia é tradicionalmente um país que recebe muitos refugiados. Não à toa seu craque é bósnio, né? Zlatan Ibrahimovic não é um típico nome sueco, você não vai achar um viking com esse nome. Só que a Suécia tomou essa medida também porque nós tivemos uma escalada de violência na Suécia, inclusive um caso que gerou muita sensibilidade de uma garota sueca. E olha, cara, olha a tragédia. Uma garota sueca, filha de uma imigrante bósnia, que chegou na Suécia na década de 70, na mesma geração dos pais do Ibrahimovic. Ela foi assassinada a facadas por um garoto de 16 anos, se não me engano, sírio, num abrigo, que ela trabalhava como voluntária. Inclusive, outros garotos sírios pegaram o responsável e mantiveram ele preso até a chegada da polícia.
E só um parênteses, momento Fronteiras Invisíveis do Futebol aqui, a Suécia tem dois clubes de futebol de imigrantes assírios, não confundir com os sírios.
Assírios, que seria o Iraque, mais ou menos, né? Colocando de forma bem leiga. Então, o caso da Suécia gerou essa repercussão porque a Suécia anunciou essa medida que, do ponto de vista legal, é completamente justa. No mesma semana, tudo isso na última semana, tá, caro ouvinte? A Finlândia anunciou que pretende expulsar 20 mil refugiados que tiveram pedidos negados também. No caso da Suécia, tem um agravante, que a Suécia, em proporção per capita, ela é o país da Europa que mais recebeu refugiados. A Alemanha é em número bruto, mas em proporção per capita, a Suécia recebeu um número gigantesco. E a Áustria propôs a suspensão da Grécia do espaço Schengen. O espaço Schengen é um espaço de trânsito livre na União Europeia, justamente porque muitos refugiados chegam na Grécia. Né? Você vem ou por terra ou por mar. Né? Inclusive, essa semana tivemos uma tragédia, né? Um naufrágio no mar Egeu, que morreram 12 pessoas, se não me engano, 7 crianças, inclusive.
É, Grécia e Turquia são
as principais portas de entrada. Portas, né? De entrada. Então, por que eu estou citando tudo isso? Para mostrar a tragédia humana, para novamente repetir o tamanho da calamidade que nós temos de refugiados, né? De refugiados da Síria, da Líbia, né? Muitos estão vindo da Líbia também. Boa parte, na Suécia agora está formando uma comunidade enorme também de pessoas que vêm da Eritreia, que era parte da Etiópia, né? A costa da Etiópia, basicamente, fronteira ali com o Djibouti. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque torna mais visível ainda, torna explícita a necessidade da Europa tomar uma decisão como Europa, uma decisão em conjunto. Porque se cada país ficar fazendo as suas regulações, se cada país ficar tomando as suas próprias providências sozinho, primeiro, nós teremos justamente a falência do sistema europeu, do sistema de trânsito livre na Europa, das fronteiras abertas na Europa, como o caso da Áustria propondo a suspensão da Grécia do espaço Schengen. Nós teremos grandes problemas socioeconômicos. Aqui, tô falando de desemprego, tô falando de inflação, tô falando de xenofobia, tô falando de crime também, né? Porque não tô falando que todos os refugiados vão ser santos ou vão, né? Acabamos de ver um caso na Suécia que nós tivemos um assassinato. Então nós teremos um aumento de problemas socioeconômicos de todas as variáveis possíveis, e fica cada país tomando uma solução sozinha porque não conseguem tomar uma solução europeia, que a proposta da Merkel, inclusive, que na minha opinião é a mais razoável, né, que é de você fazer um sistema de distribuição desses refugiados que tem o seu pedido aprovado, baseado na proporção da população. Porque senão você fica com países com uma grande concentração, seja porque fazem parte da rota de chegada, como Grécia e Hungria, ou porque tem uma tradição de receber refugiados, ou porque às vezes ele já tem alguém, já conhece alguém que está naquele país, como é o caso da Alemanha, da Suécia, e os países não vão dar conta disso sozinhos. Quando a gente olha o tamanho, por exemplo, da Dinamarca, embora eu ache que a Dinamarca está completamente errada, você olha o tamanho da Dinamarca, sabe, fica uma coisa realmente de outro mundo, uma coisa extremamente desproporcional. Então, é urgente, é imperativo que a Europa tome uma solução como a Europa. Não apenas, e aí o ouvinte pode pensar, ah, você está falando isso novamente por, né, por progressismo, ser bonzinho com os refugiados. Não apenas isso, mas porque disso depende a própria estrutura da União Europeia. Porque senão esse sistema vai ruir. De trânsito livre, de uma moeda comum, trânsito livre de mercadorias. Esse sistema vai ruir com um fluxo enorme de pessoas que não são culpadas pela situação que estão vivendo. Vamos repetir, ninguém sai da sua própria casa a pé, levando tudo que tem nas costas, se não tiver numa situação de desespero. Ninguém vai pegar um barco de que cabe 50 pessoas e tá 500 numa situação de desespero, através do Mediterrâneo, que é um mar extremamente violento, né? Não é que nem, sei lá, o Oceano Pacífico, que tem esse nome, não é à toa. Então, assim, a situação urgente, não apenas pelos refugiados, não apenas por questões humanitárias, se quiserem colocar, mas pela própria existência das instituições, da estrutura jurídica da Europa.
E só situando o ouvinte geograficamente, né, pensar que esse debate acontece na Dinamarca, a localização dela, você mesmo citou que a Suécia recebe a maior quantidade per capita e a Alemanha em números brutos, a Dinamarca está entre esses dois países.
Exatamente. Né? A Finlândia é fronteiriça com a Suécia também. E olha só, é mais louco ainda, cara, porque imagina você vive num país não apenas tropical, mas desértico. E você vai de mala e cuia, sem nada no seu corpo, pra Finlândia. É uma situação de desespero pra você fazer isso, entendeu? Pra um lugar completamente diferente. Cultura, idioma, clima, sabe? Eu gosto de frio, mas, sabe, tem limite. Entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar também nessa questão institucional. E tudo isso só está acontecendo agora na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Grécia, na Áustria, na Hungria, porque lá atrás todo mundo ficou condenando a Merkel para ela querer ser boazinha ou não ser boazinha o suficiente, querer que... teve gente que disse que ela estava querendo, inclusive, se livrar do problema na Alemanha. Mas não, a necessidade de uma solução europeia é imperativa, porque senão vai acontecer tudo isso que a gente está vendo. Não é mais uma previsão de um mané qualquer que fala num podcast. É algo que está acontecendo. Mas enfim, se você não tiver mais nenhum comentário, meu caro Matias, vamos pro Giro de Notícias, você que manda.
Então, vamos passar a bola agora pro segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última quarta-feira, 27 de janeiro. Equador propõe metas para bloco, no caso a CELAC, até 2020 e divide países membros.
A CELAC é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Né? E a presidência rotativa estava nas mãos do Rafael Correa, presidente do Equador. Ele colocou que o grupo deveria adotar metas de desenvolvimento em comum. Isso divide os países membros por quê? Porque, inclusive, como exposto pelo nosso chanceler Mauro Vieira, ele falou, olha, nós já temos as metas de desenvolvimento da ONU. Adotar uma meta regional, se você faz uma coisa aquém da meta da ONU, você está descumprindo o que você já combinou. Se você faz uma meta parecida com a da ONU, fica redundante. Então não precisaria. Né? Só que essa cúpula da CELAC foi muito interessante, porque voltou-se um debate público, né, de que a CELAC eventualmente pode se estruturar, se institucionalizar como uma OEA sem os Estados Unidos, basicamente. Né? Lembrando que a OEA foi criada, inclusive, como um mecanismo dos Estados Unidos conseguirem manter sua influência no hemisfério ocidental, no contexto ali da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria. Na CELAC, nós tivemos aprovação de envio de uma missão eleitoral ao Haiti. O Haiti, que está vivendo agora esse impasse eleitoral, uma escalada de violência, falaremos disso em outros programas. O Haiti, inclusive, também pediu uma missão à OEA, além da missão da CELAC. E o presidente da Colômbia, na CELAC, ele anunciou que uma missão da ONU, uma missão de observação da ONU, será recebida na Colômbia para observar, para apoiar, para ajudar a elaborar os acordos finais, a parte final do acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC. E aí o presidente colombiano disse que o processo de paz na Colômbia agora será irreversível com a presença da missão da ONU. Então, fazendo um pequeno balanço aí da reunião da CELAC que tivemos na última semana.
Também no último dia 27 de janeiro é assinada a Declaração de Marrakech.
Marrakech, para quem não sabe, para quem não se lembra, para quem não assistiu aquela novela que tinha uma linha de ônibus Rio de Janeiro-Marrocos, né? Porque todo mundo falava de ir para o Marrocos como se fosse para a esquina, eu não lembro nem mais o nome, era O Clone, lembrei. Marrakech é a capital do Marrocos, e nós tivemos uma declaração muito interessante que foi assinada essa semana, não teve a audiência devida na grande mídia. Agradeço ao ouvinte e amigo Luiz Renato Oliveira Périco pela dica. Eu adoro falar o nome dele inteiro, assim. Ele é bem... É um nome garboso.
Não dá pra falar só um, né?
Que é o seguinte, muitas vezes a gente comenta, e eu sempre falo isso, falei isso em Nerdcast, falei isso aqui, falei isso em Anticast, que a crítica ao extremismo religioso dentro do Islã, ela será muito mais produtiva, muito mais construtiva, se vier de dentro do Islã. Em Marrakech, nós tivemos a reunião de 250 líderes religiosos muçulmanos, líderes políticos e acadêmicos, que soltaram essa declaração de Marrakech. O principal líder era o Sheikh dos Emirados Árabes Unidos, de 80 anos de idade, Abdallah bin Bayá, que condena o extremismo religioso, condena a intolerância religiosa e coloca que a carta de Maomé, ou Muhammad, se preferirem, a Medina, estabelece que a lei islâmica determina a tolerância e a convivência religiosa. Para quem não sabe, quando Maomé tomou Medina, né, ele declarou que os praticantes da religião da cidade não deveriam ser molestados, as mulheres e crianças não deveriam ser molestadas. Então, a carta de Medina, de Maomé ou Muhammad, ela declara que a tolerância religiosa é um princípio do Islã. Afinal, são as palavras do profeta, né? Não é a palavra do sheik dos Emirados Árabes, né? É, então, critica a intolerância religiosa e, principalmente, coloca que os líderes de países islâmicos têm obrigação de proteger a prática religiosa de quaisquer minorias, né? Foi assinada, como eu disse, por 250 líderes religiosos e acadêmicos muçulmanos e alguns líderes políticos. Então tá aí a declaração de Marrakech. Eu vou colocar o link para a íntegra da declaração. É uma declaração feita por islâmicos, então toda a terminologia ali, tá, gente, tá dentro do Islã. Eu vou colocar o link para o texto integral em inglês, infelizmente, aqui no post do Xadrez Herbal.
Notícia de ontem, dia 28 de janeiro. Macri frustra pedido de reunião das avós da Praça de Maio.
Conta aí pra nós quem são essas vovós aí, o que, que aconteceu?
Então, é aquele movimento, né, das mães e avós da Praça de Maio que reclamam os seus filhos e netos desaparecidos na última ditadura militar na Argentina. Cabe lembrar que, desde a redemocratização, é a primeira vez que um presidente nega um encontro com essa entidade civil.
Até porque ela tem um prestígio, um valor simbólico muito grande, né? Sempre tem as histórias de quando acham... Porque só para contextualizar nossos ouvintes, em quase todas as ditaduras isso aconteceu, né? Mas no caso da Argentina isso é bem documentado, né? De bebês que eram raptados e colocados em outras famílias, ou então porque os pais tinham sido mortos pelos regime, é. Então você raptava bebês das famílias.
Essa, inclusive, é a subtrama do filme A História Oficial, que ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 85, se eu não me engano.
Tá aí mais uma dica cultural. E aí o Macri disse que estava com a agenda cheia para se reunir com ela. E outra notícia da Argentina dessa semana foi que o Macri retirou alguns subsídios e a conta de luz deve aumentar bastante na Argentina. E alguns economistas, inclusive no Brasil, estão preocupados porque a conta de luz é um dos principais índices da inflação, né? Então, se a conta de luz subir muito, sobe a inflação na Argentina e o momento já é delicado. Então, também teremos isso do fim dos subsídios que eram do governo Cristina Kirchner, embora o Macri tenha mantido as exceções às camadas mais pobres em relação a esse subsídio. E nós teremos em breve, né, uma discussão grande aqui sobre a Argentina com um convidado, não é, meu caro Matias? Aparece,
sim.
Né?
Sim, sim.
Sem revelar nomes.
Sem revelar nomes, tá ok. Não, e só uma notícia também, ainda na Argentina, de último minuto, que aconteceu pela manhã de hoje. 494 trabalhadores do Ministério da Cultura foram demitidos também. Então, mostra esse enxugamento do Estado na Argentina.
Que aí, novamente, você pode ser favorável, só, né?
E breaking news agora, do outro lado do mundo. Estamos falando da Coreia do Norte. Pyongyang se prepara para lançar foguete, mostram imagens de satélite.
É época de carnaval, você vai fazer trocadilho com Cuba ou não?
Não.
Então, mas o Japão denunciou ontem que a Coreia do Norte se prepara para fazer um teste de foguete, lembrando que um foguete é um míssil balístico, né? Só muda o destinatário. Né? E imagens de satélite de hoje comprovaram que Pyongyang está preparando aí um teste de foguete. Lembrando, né, se você tem uma bomba de hidrogênio miniaturizada e você tem um foguete que funciona, você pode ter aí uma arma mais elaborada, mais complicada, né? Então vamos ver aí desenrolares nos próximos dias.
E semana passada a gente não teve menino Neymar, algumas pessoas não entenderam a minha referência, continuo...
E também teve a questão de que muita gente não entendeu por que não tinha, né? Pessoal, assim, o menino Neymar é um prêmio que nós damos para a imprensa brasileira quando ela comete algumas bobagens em relação à política internacional, porque muitas vezes não é uma área de expertise, as penas traduzem notícias do estrangeiro e tal. Por quê? Porque a imprensa gosta mais de falar do Neymar. E quando nós não temos, ou os ouvintes não enviam essas notícias, essas barrigadas, então não tem menino Neymar naquela semana, é só isso. Mas vamos chamar o Neymar?
Vamos chamar.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar!
Olha a Receita Federal, opa! Enfim, Essa semana a gente tem um menino Neymar de fato, e até um ouvinte amigo meu, o Fepa Santander, ele mandou um outro concorrente.
Uma menção,
né? Visto que completou-se 3 anos da tragédia na Boate Kiss, e o estado de São Paulo colocou o logo da banda Kiss na matéria. Então... Mas esse menino Neymar tem dono essa semana. E vai para quem, Felipe?
Vai para o UOL. Vários ouvintes mandaram, mas eu já tinha visto essa. A ouvinte Camila também mandou, inclusive. Vai para o UOL, que publicou a notícia de um site de humor venezuelano, como se fosse o sensacionalista venezuelano, chamado Um Mundo Triangular, que fez ali uma piada dizendo que a falta de pasta de dente na Venezuela seria explicada porque os venezuelanos escovam os dentes 3 vezes por dia. Né? E aí o UOL colocou isso como notícia real, colocou inclusive na manchete: escovação 3 vezes por dia explica falta de pasta de dente, diz ministra na Venezuela. Né? Lembrando que a Venezuela é sempre uma grande fonte de espantalhos, né? Nas notícias, né? Aquela, por exemplo, da lata de leite em pó que custaria mais de R$1.000, essas coisas. Então tá aí, né? O menino Neymar da semana vai pro UOL, que publicou o sensacionalista da Venezuela como se fosse verdade.
E, novamente, você pode ter todos os motivos para discordar do governo da Venezuela, desde que sejam verdadeiros.
E a gente tem motivos. A gente chama ele de ditador e de imaturo toda semana, que estamos, inclusive, deixar bem claro. Mas, né, tem limite, né? Mas, enfim, vamos pro próximo.
Vamos agora passar pros peões, que não tem maduro essa semana nos peões.
Os peões. A bullet from the back of
a bush took Medgar Evers. E o peão isolado dessa semana vai pro Maduro da Rússia.
Vai pro Putin. Não, ele não chega a ser o Maduro da Rússia. Ele é mais inteligente que o Maduro. Enfim, mas vai pro Putin, que disse que o Zika, né? Perguntaram se ele, né, se podia chegar na Rússia, se estava preocupado. Ele falou que é uma praga latino-americana. Né, essa coisa, né, de pessoas que vivem nos trópicos, andam de cipó, tem macacos em casa, só faltou falar isso, né? Lembrando que o Zika chegou na Europa, nós tivemos um caso em Israel, nós temos um alerta do OMS sobre uma eventual epidemia. Então tá aí o peão isolado pro Putin, que teve um preconceito com os latino-americanos. Lembrando, né, que ele tem um aliado na América do Sul e gosta de vender coisas pra América do Sul também, né?
Então... Imagina assim, se os astecas, os maias, às vezes chegasse lá no século XVI e falasse: essa tal de gripe aí é coisa de europeu que vem matar a gente aqui.
Então tá aí o peão isolado.
Peão promovido, eu vou sair da sala.
Não, peão promovido, ele é a ironia da ironia, a ironia reversa, como diria nosso amigo Jardel. O peão promovido da semana é a Fox News.
Meu Deus.
Por que é a Fox News? Porque a Fox News mostrou que o Trump, Donald Trump, ele é boçal demais até pra Fox News. Né? A Fox News, que é conhecida por ser um veículo de imprensa extremamente conservador, extremamente sensacionalista, né? Alarmista do ponto de vista de política internacional, inclusive, né? Todo mundo na semana é do eixo do mal na Fox News. E o Donald Trump boicotou o último debate da Fox News por conta ali da mediação. Inclusive, né, comentei aqui com o Matias, lembrei de uma piada do Jon Stewart, né, que disse quando a Al-Qaeda disse que o Estado Islâmico era muito violento e muito radical e não representava os ideais e tal, o Jon Stewart, né, que apresentava o Daily Show, ele falou: bem, e temos um momento inédito na história, que é quando judeus e a Al-Qaeda estão concordando com alguma coisa. Né? Então tá aqui, a Fox News mostrando que tem limite até pro Donald Trump.
Bem, depois dessa, vamos passar pras dicas culturais dessa semana. DJ Monster.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a sua dica para esse final de semana
É, além da dica, das dicas do Daniel, além do Amadeus que eu comentei antes, minha dica é o filmaço Último Rei da Escócia, com Forrest Whitaker no papel justamente do Idi Amin, que citamos na Semana na História. Um belo filme, ele ganhou o Oscar, inclusive, pela sua interpretação. Então tá aí a minha dica, é filme Último Rei da Escócia, assistam, vão gostar.
Bem, e a minha dica é o livro Os Jacobinos Negros, do historiador trinidense C.L.R. James, que fala sobre justamente a revolução no Haiti, a independência do Haiti no final do século XVIII, e mostra muito como a situação do Haiti atual tem a ver com esse período. Porque o Haiti sofreu diversas perseguições da comunidade internacional pelo modo como a sua independência foi feita. Uma revolução feita por escravos. Então existia um medo muito grande do modelo revolucionário haitiano se espalhasse pelo resto das colônias na América Latina.
Então é isso. Vamos fechar o programa de hoje?
Vamos fechar. Você tem alguma consideração final, Felipe?
Vou mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, para todo mundo que nos aguenta. No fim de semana agora eu vou responder os e-mails, como sempre. Agora, no último 27 de janeiro, nós tivemos o dia de lembrança do Holocausto, né, que é o dia da libertação de Auschwitz. Tivemos cerimônias pelo mundo inteiro. Tem um vídeo enorme até sobre isso lá no canal de Xadrez Herbal, sobre o Holocausto, sobre a libertação de Auschwitz. Tem um vídeo sobre a história da suástica. Tem um vídeo sobre os judeus na Alemanha antes do nazismo. E né, esse fim de semana aí já começa aí o pré-carnaval, já tem bloquinho na rua, já tinha no outro fim de semana também. E amanhã, para quem for de São Paulo, dia 30 de janeiro, saindo lá do bar Tubaína, que fica ali perto da Consolação, para você que gosta da Guerra Fria, né, nós tínhamos o Bloco Capitalista e o Bloco Soviético, né, que hoje é Bloco de Carnaval. Então tá aí, amanhã, dia 30, sai, se não me engano, às 3 da tarde. Talvez eu esteja lá, não sei, vai depender de algumas variáveis, mas teremos aí amanhã o Bloco Soviético.
Bem, e pra fechar o programa de hoje, vamos de rap, mais precisamente o rap da República Tcheca, eu ia falar Tchecoslováquia, olha só o anacronismo.
Da República Tcheca, você se supera a cada programa, velho.
Da minha amiga Lenka e o seu grupo, que chama Fakine. A música em questão chama Strach, que em tcheco significa medo, e fala justamente sobre essa propaganda do medo que faz em relação aos refugiados, sendo que em seu momento os tchecos também foram recebidos em diversas partes do mundo, fugindo da guerra, enfim.
Da guerra, da ditadura. Não faltou que eles fugiram.
Não faltou que fugisse. Tá? Então, vamos aí de rap tcheco.
Sebou je polekaný zvíře, takový, který už nemůže, a tak se otočí a začne útočit na prvního, druhýho, kdo se namane. Včera cigáni, dneska migranti, zítra čmoudi, nebo prostě všichni černí, a taky ty, co se divně oblíkaj a divně čuměj. Malej český človíček se bojí, co když mu čmoudi vezmou práci, znásilní ženu a podříznou děti, proč by sem jinak jezdili? Tam, odkud jsou, násilí je denním chlebem, tak ho přinesou trochu i sem. Čmoudi stát ani nejsou lidi, nechtějí klidnej život, trochu těch jistot chtějí jen rozsývat zlo a hrát divadlo, aby se přisáli. Budeš na ně dřít a oni ti budou mrdat do prdele, oh yeah! To je fantazie a vrcholná fakné poezie. Malej český masochista je v tranzu, nemůže se dočkat, až mu zakážou vepřový ženu zahalej do pleny. Muslimové ohrožujou civilizaci a co hůř, hlavně ty, ty legendární slušní lidi, co na šibenicích už vidí, ty, co by jim rozmlouvali strach z toho, co nepoznali. Kdo utíkal před Hitlerem, na to měl právo. Zrhače s Komančema bylo správným. Ty, co prchají před ISIS, před jednodenní válkou, jsou teroristi, kolonisti, největší rozbou. Jugoši, Čečenci, ani Afgánci ti nevadili, neviděl jsi je, neměl jsi o nich páru, když se média ještě netrůfovali. Kdo přijde se spiklenštější teorií o muslimech, dobývajících evropský hodnoty, západní kulturu a hlavně ženský klíny. Máte strach, bojíš se terorismu, bojíš se šarí. Na světě se dějou hrozný věci, ale když voláš po pevný ruce, nikdy nevíš, jaký to nabere konce.
Fašismus není procházka růžovým sadem, má tu moc, že spoutá i tebe. Pevná ruka se vymkne z ramene, nestačí se divit, až udeří i na tebe. Myslíš, že pomůže ti lehký řešení postavit zeď a mít pocit bezpečí, zavřít hranice a udusit se ve smradlavém češství?
Takže teďka pěkně na ostro, kandy schoválačky, ani sluníškový sračky. Podívej se do svýho rodokmenu, si polněmeš a podvraťák. Toho dusí strach, toho dusí strach, toho dusí strach. Máte strach, máte strach, máme pro něj pochopení, ale jen na čtyři verše. Šagalaga bum, šagalaga bum. Bojíš se terorismu, bojíš se šarí. Na světě se dějou hrozný věci, ale když voláš po pevný ruce, nikdy nevíš, jaký to nabere konce.
Fašismus není procházka růžovým sadem, má tu moc, že zbůjte
tebe. Pěkně na ostro, kandy schováčky, ani sluníškový sračky. Podívej se do svýho rodokmenu, si polněmeš a podvraťák. Toho dusí strach, toho dusí strach, toho dusí strach.
Vy jste pomatenci, úplně mimo.
Milujete islám a mají
nohy? Ne, já miluju lidi, ty vole.